Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Lima. Bom, nesse áudio aqui, eu vou tentar relacionar o caso, né, em relação ao Big Brother Brasil 21, o reality show, entre outras coisas, e o que a história tem a ver com isso. Então, eu tô tentando relacionar os dois casos primeiro, porque é um assunto que está sendo muito comentado, né, em relação ao Big Brother Brasil, né, que é um programa de televisão, e algumas críticas que estão sendo feitas ao programa, né? Bom, primeiramente, o que a história tem a ver com isso? Primeiro, a gente pode observar o programa de uma forma histórica também. Primeiro, na literatura nós temos aí uma referência. O programa Big Brother Brasil, vamos falar sobre a história das mídias, né? Ele foi criado... Quando ele foi criado lá na Europa, ele... A ideia dele era... foi baseada em cima do livro de 1984, né, de George Orwell, né, que é o quê? É uma, é um espaço social totalitário, né, aonde as pessoas são vigiadas por câmeras, né, e tem uma série de questões ali que controlam, né, ali um que controlam essas pessoas, né, de forma ditatorial, né, com ordens, regras, fazendo terrores psicológicos sobre essas pessoas, né, sobre esses cidadãos aí. Bom, o livro de George Orwell, depois eu posso deixar uma resenha, né, num dos podcasts, até porque ele era um dos temas da prova da UERJ, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vai ter o vestibular, e o 1984 é um dos livros fundamentais para a literatura da prova. Então a gente está, primeiro, a gente está vendo o Big Brother Brasil, né, esse reality show, assim como a Fazenda, né, a gente tem aí uma, vamos dizer assim, uma realização do que está proposto ali no livro. É um mundo ali que foi criado dentro de uma casa, colocaram câmeras e tem ali o diretor do programa controlando, né, dando ordens para eles, e aquelas pessoas ali têm que viver em cima de ordens ali ditatoriais, que no caso ali é do sistema Globo de televisão. Então as pessoas têm que seguir as ordens que são da Globo para poder manter o convívio social entre elas ali. Então o psicológico das pessoas vai ser mexido, vai ter barraco, vai ter confusão, vai ter briga. Isso é mais ou menos a realidade que a gente vê dentro de 1984. Enfim, sobre o programa, é uma demanda histórica dos programas passados que tivessem mais representações, representatividade, vamos dizer assim, né? Teve já, em todas as edições do Big Brother, teve uma só participante trans, e ela entrou, não disse durante o programa inteiro que ela era trans, só quando estava saindo. E a gente sabe que não foi porque o programa mandou, mas por questões de estigma, né? A Ariadna, que é o nome dessa modelo trans, que ela participou de uma das edições, é que ela tinha medo dela ser estigmatizada pelos outros brothers, ou que é chamados brothers e as sisters, né? Ou seja, os outros participantes do programa, por ela ser trans. E como ela estava ali numa relação ali que estava quase desencadeando numa ficada, né, num romance com um brother, né, com um dos participantes, então ela ficou com receio de que viesse à tona que ela era trans e ela perdesse aquele espaço social ali naquele meio. Porque as pessoas trans, as pessoas, os gays, as pessoas do meio LGBTQIA+, como eu falei lá no outro podcast, na apresentação que eu fiz pro pessoal do lá da ONG, o Encontro das Cores, as pessoas LGBTQIA+ já são estigmatizadas pela sociedade, né? Então, o tempo todo a gente tem que ficar, as pessoas que são LGBTQIA+, é como se fosse uma peça de teatro. Erving Goffman é um sociólogo que fala bem sobre isso, né? Sobre as pessoas estarem como se fosse uma peça de teatro, representando o tempo todo, né? Uma hora você, eu tô aqui, por exemplo, eu, Fabiano, tô aqui falando esse podcast. É diferente do Fabiano que convive com a minha mãe 24 horas por dia. É diferente do Fabiano que tá com os amigos ali numa mesa de chope. Ou então é diferente do Fabiano que tá na sala de aula, né, com os alunos. Ou seja, aqui eu tenho diversos Fabianos representando. Cada um deles faz parte do que eu sou.
E uma pessoa que é trans e uma pessoa que é gay, então, às vezes, em alguns desses espaços, se limita do que ela é. Por exemplo, a pessoa que é trans, às vezes, não vai dizer ali que ela é trans. Ela vai, de alguma forma, se podar, né, do que ela é ali. E isso vai gerar um problema de personalidade que é terrível, né, para aquela pessoa, porque faz parte dela ser o que ela é, faz parte do que ela é ser social, né? Então, é muito difícil. E dentro do programa, as pessoas ali vão querer se podarem, por exemplo. Vamos pensar aí, no programa reality show, as pessoas vão se podarem do que elas são, certo? Vão se podar o tempo todo do que elas são. Então, a gente vai ter um problema aí, que é o seguinte. Nessa edição, a gente viu muito que as pessoas que entraram na casa, elas entraram com receios. Que receios são esses? O receio do chamado cancelamento, né? Que é o cancelamento? É quando você faz uma coisa muito errada e as pessoas nas redes sociais imediatamente ignoram você, te excluem, né? Param de te seguir e param de te ouvir, né? Isso é o cancelamento, né? Que é uma questão, é como se fosse uma resposta moral para alguma coisa que a sociedade julga que a pessoa fez como errada, né? Eu mesmo, Fabiano, já fiz várias coisas assim consideradas erradas e já fui cancelado várias vezes, cancelado, descancelado, né? E eu mesmo me arrependo também dos meus erros que eu cometo. Assim como você que está me ouvindo já deve ter cometido vários erros na vida e você também já se arrependeu e teve o seu perdão, né? Aliás, a sociedade, ela tem esse convívio entre ela também, esse desenho social também baseado, né, nos perdões, né? Ou seja, é interessante a gente observar como a sociedade, ela perdoa as coisas e não perdoa, né? E aí a gente vê, nessa edição do Big Brother Brasil, várias pessoas ali que estão preocupadas com a aparência delas, estão preocupadas com as identidades sociais, né? As identidades virtuais que elas têm também, né? E estão ali preocupadas com cancelamento, né? E vocês veem aí, pessoas que são de grupos sociais, que são bem fortes, famosas, né? Como Projota e outras pessoas também, brancas, né? Que são bem famosas, como Fiuk, né? E, vamos dizer, aquela VTube e... deixa eu ver aqui. Enfim, temos aí celebridades, né? Temos as celebridades aí e pessoas anônimas, né? Que foram escolhidas, sei lá como é o processo de escolha das pessoas para participarem do reality show, mas estão ali preocupadas com as suas identidades virtuais. Goffman trabalha com isso, sobre a questão da identidade virtual, tanto no Estigma, né? Que é o livro que ele fala sobre isso, e também o livro que ele fala sobre essa questão de você ficar no espaço teatral, né? Você está incluído e excluído, você está dentro do espaço ali montado no espaço teatral, que é o Representação do Eu, que é um outro livro que ele fala, que é como você representa na sociedade, né? Como a sociedade, às vezes, também é embasada nas representações. Quando você... Por exemplo, eu tenho... Tô aqui, Fabiano, né? Que tô aqui escrevendo podcast. Tem o Fabiano professor e tem o Fabiano da família. E cada um desses Fabianos fazem parte de mim e eles representam para esses grupos sociais. Eles... tem uma relação em cada um desses grupos sociais diferentes, dos amigos, né, da militância, dos pré-vestibulares sociais, ou seja, cada um desses aí é um Fabiano que está agindo e todos eles são o eu, né? Então eu penso, lá no reality show, quando você vê aqueles grupos de pessoas aí, né, que estão ali representando, tentando mostrar quem são elas, com medo de cancelar, de ir à frente... Ela bateu de frente com um menino que participou das ocupações nas escolas de 2015 em São Paulo, né? Que é o Lucas, né? E o Lucas, ele tá ali numa posição que ele tava sendo segregado pelo grupo que tava ali em volta da Carol Conká. Primeiro cenário, a gente percebe ali que tem um grupo de brancos que estão seguindo a Carol, porque a Carol tem uma personalidade. Ela tem uma, vamos dizer assim, uma fama aqui fora, que ela é muito conhecida por ela ser uma mulher. Não só por ela, pessoa, por ela ser uma mulher negra, mas ela, por ela ter uma palavra, por ela ter uma personalidade forte, por ela ter empatia social, né? E ela, ao mesmo tempo, ali no jogo, tem um momento que ela começa a jogar com o Lucas, por causa de um problema que ele fez lá no início do jogo, né? Que foi o quê? Ele primeiro queria separar a casa em homens e mulheres, certo? Aí a Carol, foi a primeira crítica que a Carol levantou. Olha, você não vai levantar a casa contra homens, contra mulheres, não. Isso é machismo. E aí, pronto, pá, bateu direto em cima dele. Foi aquela perseguição toda. Aonde foi o exagero de Carol? A gente sabe que o Lucas errou, né? Aí vem a Carol dizendo... Ela ameaçou ele, falando que pegaria ele na porrada fora da casa. E também que se ela pudesse, bateria nele. Que a vontade dela era de bater nele. Aí a gente cai num outro problema, que é também grave, que é o quê? O Lucas, ele é um menino que ele tem 23 anos, 20, 23, 24 anos, por aí. E ele é negro, né? Aí a gente percebe que a casa toda se juntou em volta da Carol e segregou o Lucas, né? E aí a gente vê ela como uma pessoa, né? Ela negra, aquela personalidade, ela forte também. E os outros alunos, e os outros meninos ali, né? Brancos, né? Inclusive os outros, Projota, né? Que é uma outra personalidade, né? Negra. E ele dando razão porque a Carol tava fazendo. Porque talvez aquela atitude machista pra ela foi inaceitável, né? Como ela fala, a mamacita chega, vagabundo senta, né? Então é muito forte a gente tratar um menino que é negro, de 23, 24 anos, excluir ele, né? E punir ele de forma violenta. Aí muita gente tá caindo em cima da Carol Conká justamente por ela ter proferido as palavras, né? Que foram, vamos dizer assim, exageradas. Isso no meu ponto de vista. Aí a gente se pergunta, a sociedade, né? A nossa sociedade, quando vê um rapaz negro, jovem, tem uma tendência a achar que, por exemplo, se acontece, por exemplo, um roubo, alguma coisa, se tiver um rapaz com o estereótipo de negro, né, novo, né, ele vai ser apontado como ladrão. Ele vai ser apontado como bandido. A polícia, quando entra nas favelas, repreende quem? Quem é preto. A polícia, quando tá no bairro e vai tentar revistar alguém, vai revistar quem? Quem é preto. Quem é... As prisões no Brasil, eu não olhei a estatística atualizada, né, sobre as prisões no Brasil, mas a maioria dos detentos são pretos e pardos. Nos Estados Unidos teve uma pesquisa recente sobre quem é o grupo, né, social que é mais, que se mantém mais nas cadeias, que são as pessoas que são pretas. Aí a gente fica pensando, pô, já não basta historicamente, estruturalmente, a gente já agir dessa forma, as pessoas já agirem dessa forma contra as pessoas pretas. É quase inadmissível, né? A gente vê um menino, um garoto, que ele reconhece o erro dele, falou que errou em tentar fazer isso, separar entre homens e mulheres. E vamos pensar que a gente também está lidando com um rapaz que não tem a maturidade intelectual que nós, pessoas de 30 e poucos anos, temos, né? Vamos pensar, eu tenho 22, 23 anos. A Carol Conká, ela é um ano mais velha do que eu, só um ano. Ela tem 34 anos. Eu tenho 30, eu vou fazer 33 agora. Então, é muito complicado a gente tratar essas pessoas. Talvez ali na casa, como uma questão, teve uma questão nos Big Brothers passado sobre questões machistas, críticas ao machismo, né? Então talvez ali eles podem estar levando em conta em consideração isso, né? A questão do machismo. Mas há uma série de erros. A gente percebe na casa que tá todo mundo errado. Isso é certo. Isso é certo. Tá todo mundo errado. O certo é esse. Todo mundo tá errado. Beleza. Só que o que me chama muita atenção é como é a preocupação com as identidades virtuais deles. Eles têm uma preocupação com o que está sendo mostrado aqui fora. Eles têm certeza sempre que tudo aquilo que eles podem estar fazendo é certo para eles ali dentro da casa. E que está sendo passado lá fora, aqui fora no caso, como algo certo. A Carol, um cara, simplesmente ela fala, porque eu estou certo. Eu tenho certeza que eu não vou pro paredão. Eu tenho certeza que eu vou ir até a final, né? Quando ela fala isso pro Gilberto, né? Ou seja, e também teve outro problema também, né? Que foi o que foi levantado pelo Negro Di, quando ele julga a identidade de Gilberto, né? A identificação dele, porque Gilberto se identifica como negro, e o Negro Di, e o Negro Di fala que ele não é, que ele é só. Ele é só sujinho, né? Que se ele lavasse a pele dele, sairia, né? Aí é uma questão de colorismo, né? Porque o mundo negro, gente, não é feito só da pessoa que é preta, retinta. Tem a pessoa, tem vários tons de pele. E o que define, pelo que eu entendo sobre o racismo, é quando a pessoa sofre racismo. Independente do tom de pele dela, ela sofrer o racismo por ela ser preta, tá? Então a gente tem que pensar isso. A gente tem que estar sempre pensando isso na sociedade, né? Sobre como a questão do assunto racismo está forte. E quando a gente olha o que está acontecendo com o Lucas ali e várias pessoas brancas ali que estão ali na casa se silenciam, não se metem, porque ali eles acham que é uma briga entre a Carol e os meninos e eles dão vazão para a Carol, a gente tem que pensar, gente, se ali aquele grupo de brancos estão apoiando o que a Carol está fazendo, né? Aí a gente tem que refletir, pô. E na nossa sociedade, quando um menino rouba, né? Rouba, eles ali estão tirando um pré-julgamento do menino, estão isolando ele e punindo o menino. Na nossa sociedade, quando um menino, né, negro, ele é acusado de roubo, o que que acontece? Foi o que? Ano passado, eu moro na Ilha do Governador e eu tive uma experiência horrorosa de ver nos jornais. Que foi de ver um rapaz, né, de 16, 17 anos sendo amarrado num poste, né, em frente a um mercado que tem no bairro aqui do Cacuia. Quando eu vi essa cena, eu fiquei estarrecido. Outras cenas também, como por exemplo, o segurança aqui no Ilha Plaza Shopping, né, o segurança que pegou o menino, né, os seguranças pegaram o menino, os dois seguranças brancos, e o garoto estava indo trocar um relógio com a nota fiscal. Eles cercaram o menino, jogaram ele no chão, na escada ali da saída de emergência, e botaram ele no chão. O motoboy que sofreu também o racismo na mesma semana, de um homem branco, que depois foi até disseram que o cara, que era um homem branco, tinha diagnóstico de doenças mentais, por isso que ele estava cometendo racismo. Justificar isso com racismo não tem nada a ver. Então a gente pensa, quantos meninos negros nesse momento não estão sendo parados pela polícia agora, esse horário, 3h58 da madrugada, que tá ali a PM fazendo ronda ali na Brasil, né, nos pontos de ônibus da Brasil. Quantos meninos negros não são parados o tempo todo pela polícia? Quantos meninos negros não são julgados e agredidos o tempo inteiro pela sociedade? Então, a imagem que isso causou, de tanto também as mídias mostrarem isso e causar esse horror à sociedade, isso assustou. A questão que aconteceu entre o Lucas, né, e o grupo ali, que tá ali, eu creio que ele formou uma liderança simbólica, né, Carol Conká era uma líder de grupo ali, né, na minha opinião, né. Mas a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que analisar que aquilo ali é um jogo naquela casa. Eles estão ali disputando para ver quem é que vai ganhar 1,5 milhão no final. E apesar de tudo isso, o que que é o jogo? O que que é o Big Brother? Todo mundo não gosta de assistir para ver a porrada comer, o pessoal zoar, o pessoal cair na porrada por causa de comida, dessas coisas. Então, a gente assiste, é uma diversão, de alguma forma, para algumas pessoas assistir, né? É um entretenimento. A gente pode olhar aquilo ali de uma questão, por uma questão crítica, claro, né? Como eu sempre faço, né? E até torcer. Por exemplo, a minha torcida é pro Gilberto. Bom, eu tô colocando minha posição aí, mas eu também temos que perceber que, gente, não adianta a gente ficar olhando pra, por exemplo, pra personalidade da Carol Conká e ficar dizendo, eu vou cancelar lá aqui fora, aquela não vai ter nenhum dinheiro, nenhum milhão, ela já perdeu 5 milhões, gente. Ela tá dentro de um jogo ali na casa. Então não é porque ela tá ali fazendo o papel que seria mais ou menos a vilã do rolê ali do Big Brother Brasil. Quando sair da casa, é claro que ela vai aprender, é claro que ela vai compreender o que ela fez, ela vai saber o que ela fez errado, o que ela fez certo, o que ela não pode fazer mais. É claro que ela vai. A Carol Conká, ela tem 34 anos de idade, meu filho. Ela já tem aí uma carreira, né, de música. Ah, eu não vou ouvir mais a música dela. Gente, continue ouvindo a música dela. O Projota, continue ouvindo a música do Projota. Os versos dele, né, o rap dele, continuem. Não tem nada a ver isso, né? Ele tá ali dentro da casa competindo pra... E detalhe, eles estão num espaço que é capitalista. Eles estão ali competindo entre eles por dinheiro. Pra vocês verem o que capitalismo faz na cabeça das pessoas, de alguma forma, né? Eu tô falando isso de um exemplo tosco de capitalismo. Capitalismo é isso, gente. É o tempo todo você competindo por dinheiro, né? Mas enfim, gente. Essa é a minha opinião aí. Eu acho que era legal trazer esse argumento aí sobre esse reality show. E a gente pode fazer uma análise histórica sobre isso e observar como o racismo estrutural atua em cima disso daí, quando você vê aí um grupo de pessoas negras sendo apontado pela sociedade, certo? Branca, geralmente. E outra coisa que a gente pode ver é o seguinte, na questão histórica, como funciona a questão da representatividade, como você representa na sociedade. A questão da sua identidade, qual a importância da sua identidade, de você manter a sua identidade virtual, tá? E outra questão que também a gente pode discutir aí, além do racismo estrutural, da identidade e das formas que a gente se socializa, uma outra questão histórica que nós temos que falar é sobre as questões que foram levantadas muito recentes sobre o racismo, né? Porque a gente acabou de sair de um momento que o mundo inteiro passou por manifestações do Black Lives Matter, né? Das vidas negras importam. A gente teve um menino negro que caiu de um prédio por descuido da patroa, que não cuidou do menino, né? Da patroa, da doméstica, que era mãe do menino. Ela não cuidou do menino. O que aconteceu? O menino se desequilibrou, caiu, e é claro que a culpa é dela. Então, gente, a gente precisa pensar, refletir sobre questões racistas, né? Tá ali, a Carol Conká fazendo o papel ali de uma representação que eu vou dizer pra vocês. É uma vilã. Mas olha, gente, quem dera se tivessem tantas vilãs nas novelas, nos filmes, vilões negros. Talvez isso seria tão comum. Porque vamos pensar aí, gente. Quantos personagens vilões negros nós tivemos na teledramaturgia global? Certo? E quantos heróis negros também nós tivemos? Se a gente tirar as novelas de contexto de escravidão, né? Então, quantos heróis e quantos vilões de novelas? Talvez será que a Carol Conká tá ali no papel de uma vilã, ela esteja chocando tanto porque as pessoas estão estranhando por causa da cor da pele dela? Talvez, não sei. Mas uma coisa eu sei, gente, quando ela sair da casa, ela vai aprender também outras coisas, vai ver o que ela fez errado, vai se redimir. E, gente, não cancelem. Não cancelem as pessoas, certo? Sempre pensem que tudo, as pessoas aprendem, as pessoas revêem, as pessoas mudam, gente, as pessoas mudam, eu mesmo. Eu, Fabiano, aqui, tô contando essa história pra vocês aqui, tô falando esse meu argumento, não é nem o mesmo Fabiano de 10 anos atrás. O Fabiano de 10 anos atrás não sabia nem mexer nisso aqui direito, né? Era só Twitter, Facebook e Instagram pra falar besteira, falar bobagem. É isso, gente. Muito obrigado e até o próximo áudio. Ah, gente, só mais uma nota. As pessoas falam também, por exemplo, ah, não vejo Big Brother, não vejo televisão, não vejo Netflix. Eu sou capitalista. Eu não vejo Globo porque Globo é capitalista. Né? Cara, o Netflix é capitalista pra caramba. O YouTube é capitalista pra caramba. São grandes empresas, né? São grandes empresas que lucram muito com os nossos views. Então, sem essa de dizer que é anticapitalista e dizer que não vai ver os programas da Globo por críticas ao capitalismo, certo? Só a crítica que eu tô levantando aí. E vamos pensar aí, né? Que as mídias estão aí pra serem ocupadas por nós. Porque, ah, eu não vou me inserir tecnologicamente porque a tecnologia ela é uma arma do capitalismo contra a gente. Não, não é, gente. A tecnologia ela foi criada para que a gente se aproprie dela, certo? Para a gente colocar as nossas vozes também para circularem de forma política, que é o que eu faço também nesse podcast. Ok? Agora fechei, gente. Até mais. Então, minha gente bonita, meus queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui até agora ouvindo o podcast. E eu peço aí para quem puder contribuir para o meu trabalho, para que ele continue se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível, é só enviar para fabhistoria@gmail.com. Vou soletrar. fabhistoria@gmail.com. E aí vocês podem enviar um pix de qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais. É só uma contribuição para que eu continue também colocando conteúdo com qualidade aqui no meu podcast, no nosso podcast. O podcast é nosso, não é meu, é nosso, né? E assim eu posso continuar também, porque a gente sabe que é um tempo que a gente leva para fazer pesquisa, é um tempo que a gente leva para fazer literaturas. Então, cada áudio daqui do podcast, eu faço muitas buscas bibliográficas para falar, citações. Algumas eu já tenho, porque algumas eu até repito, mas outras eu vou lá profundamente pesquisar, principalmente da nova série que eu lancei agora, né, sobre a história das transições, que ela é baseada numa série de postagens lá no Instagram. Então, eu vou deixar também por escrito, no comentário do podcast, o Pix, tá? Que é o meu endereço de e-mail, para quem quiser entrar em contato, tá? fabhistoria@gmail.com. fabhistoria@gmail.com. Muito obrigado, gente, por estar ouvindo até agora. E meu carinho, meu coraçãozinho para você. Que a luta de classe chegue para todo mundo, assim como todas as diferenças sejam reconhecidas no futuro.